vocês. Alguém está sentindo Ele muito forte aqui? Ele está muito aqui. Obrigado, Senhor. Amém. Gostaria que colocasse o slide lá para mim, por favor. Nós precisamos ter a nossa mente sarada para governar, para ser herdeira. Eu tenho que entender que eu não sou qualquer uma aqui nessa terra, que eu não fui colocada aqui por acaso, que eu sou herdeira de algo muito poderoso. Mas para isso eu tenho que ter a mente e aprender com Jesus. Jesus tinha uma mente magnífica, e Ele quer que essa mente venha sobre nós. Então, mulher, eu peço nessa noite que você coloque a mão na tua cabeça nesse momento. Coloca as duas mãos, isso aí, e fala assim: Senhor Jesus, eu quero, eu tenho a mente de Cristo sobre a minha vida. Os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. As minhas atitudes são as atitudes de Cristo, porque minha mente é magnífica como a mente do Senhor. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, 16 vai dizer assim: nós, porém, temos a mente de... Isso não é um porém, não é um ok, é uma afirmação. Tá ardendo um pouquinho meu olho, gente, que eu chorei, daí as rechas me ardem um pouquinho o olho. Pode mudar para mim, por favor, lá. Mas é necessário a gente entender que aqui na nossa mente é o principal campo de batalha. Quem aqui já leu aquele livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente? Quem não leu, leia. É um livro excelente. Tudo acontece aqui. Nossas guerras, nossas tristezas, nossos cativeiros. E a mente, gente, ela é algo fabuloso que o Senhor criou. Porém, ela é misteriosa e cheia de caminhos, às vezes, que não são compreensíveis a nós. E aqui vai acontecer. Muitas vezes nós olhamos coisas, pensamos coisas, e aquilo não é real. Só está na nossa mente. Às vezes pensamos que os outros pensaram ou falaram, mas aquilo não é real. Só está na nossa mente. E nós precisamos aprender com Jesus. Provérbios 23:7 vai dizer que o que pensamos molda quem nós somos. Quem nós somos? Somos filhas amadas, herdeiras em Cristo Jesus. Somos geração eleita, sacerdotisas reais. Nós somos herança do Senhor. Jesus nos convida, não apenas para você seguir Ele, mas para ter a mente dEle. E como que era essa mente de Jesus, Tani? Como é que Ele pensava? Muda para mim lá, por favor. Jesus tinha uma consciência elevada. Presta atenção, mulher. Consciência elevada. A mente de Jesus não se limitava às preocupações imediatas. E quantas vezes a gente se preocupa com tanta coisa que não está nem acontecendo? E talvez nunca vai acontecer. E aí vai gerando crise de ansiedade, estresse, e vai vivendo lá no futuro que talvez nunca aconteceu e nem vai acontecer. E muitas vezes essa mente, ela vive presa no passado, projetando o futuro. Mas pare e pense comigo, mulheres. Passado. Quando você chegou aqui para o Esquenta, já foi passado. Você tem como voltar no momento que você chegou aqui? Não, ninguém tem. Dani, mas você não sabe como é que foi meu passado. Foi complicado, Dani. Foi meus pais, minha vida, não sei. Mas tem pessoas que ficam presas no passado, e aí elas até sonham com o futuro. E às vezes elas sonham com o futuro, mas aprisionadas no passado. E muitas vezes elas estão pulando de um tempo para o outro. Passado, e futuro. E estão perdendo o melhor da vida. Porque a única realidade e certeza que nós temos é o presente. Ele é a realidade total. Então, quando nós temos a mente de Cristo, que tinha uma consciência elevada, ele não se limitava a essas preocupações imediatas. Ele tinha visão clara do propósito, da verdade e do amor eterno. Você vive, entregou a tua vida para quem? Para quem você entregou a tua vida? Se você entregou a tua vida não é mais tua. Concorda comigo? É dele. Qual o propósito da nossa vida? Viver aqui, como se fosse lá, na eternidade. Mas muitas vezes a gente fica preso aqui, nas nossas limitações, palavras que nos prendem, né? Eu era uma pessoa aprisionada por palavras, gente. Sofri muito com meu pai. Sempre falava para mim: você é uma burra, Dani. Você nunca vai ser nada na vida. É uma burra mesmo. Não vai conquistar nada. Você só me dá desgosto. E por muito tempo eu achei que eu era limitada nisso aqui. Mas Jesus vem e diz pra gente: não, é muito além do que isso. Pensa aí, mulher, no que você se limita? Quais são as palavras que te aprisionaram? Que estão aí dentro da tua mente? Jesus, ele colocou aquela coroa de espinho para mim. Uma vez em oração, eu tive uma visão. E o Senhor me mostrou ele pregado na cruz, com aquela coroa de espinhos assim, fincada na mente, e o sangue escorria daquela cabeça, escorria. Por que que aquele sangue da mente do Senhor Jesus escorreu? O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa. E por que da cabeça? Para que você fosse livre nos teus pensamentos. Ele te limpa dos teus pensamentos através do sangue dele que escorre sobre a sua mente. Então para de acreditar nas mentiras que o mundo te conta. Satanás soprando na tua mente, você falando para você mesma. João 14:6, Jesus sabia muito bem para que ele veio. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Pode pular lá, por favor. Jesus também, dentro da mente dele, tinha um amor incondicional. A forma de pensar de Jesus sempre passava pelo filtro do amor, mesmo diante da rejeição, da dor e da injustiça. Em 1 João 4:16 diz assim: e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Como é difícil amar as pessoas hoje em dia, né? A gente já olha, a gente já julga, a gente já pensa um monte de coisa. Obrigada, amiga. Obrigada. E a gente vai pensando um monte de coisa, e cadê o amor? Minha querida, nós somos do Senhor Jesus, nós acreditamos no amor que é de Jesus, então por que não amamos? Por que que é difícil amar aquele que te feriu? Aquele que te machucou? Dani, é muito complicado. Por que que é difícil perdoar? Ih, Dani, mas ele estava lá, pregado naquela cruz, olhando para você e para mim, pecadores que somos. E ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se nós temos que ter a mente de Cristo, nós precisamos ter o amor incondicional dentro da nossa mente. A gente precisa olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Como Jesus olha para você? Ele te condena? Próximo, por favor. A mente de Cristo também tinha clareza e sabedoria. A mente de Cristo era guiada pela sabedoria divina, trazendo respostas que iam além da lógica humana. Lá em Provérbios 8:11-12 diz que: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Entre aspas, a sabedoria falando comigo e você. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. quando você está com a mente conturbada, você já foi conversar com o papai? Pedir sabedoria dele? Senhor, não estou conseguindo, você pode me ajudar? Como é que eu devo pensar aqui? O que eu devo fazer? Ao mesmo tempo que ele está tão perto, às vezes a gente vê ele tão distante, né? Porque a gente esquece que tem ele. Dani, como assim? Sim, porque a gente se apavora diante das coisas, a gente vai conversar com a Lida, com a pastora, com a avó, com a tia, com o marido, tudo é válido, gente. Tudo é válido e Deus usa as pessoas também. Mas você lembrou de conversar com o papai? Como Jesus fazia? Tinha algum mentor para Jesus? Algum mentor da terra para Jesus? Aonde que ele ia? Para o cantinho dele, colocava o joelho dele no chão e falava com o pai. E lá ele contava as dores dele, também o sucesso dele. E eu fico imaginando o diálogo de Jesus com o papai, né? Que maravilhoso. Mostrando que você pode falar tudo com ele também. Tenha clareza, tenha sabedoria. Amém, mulheres? Tudo bem até aqui? Próximo, por favor. A mente de Jesus traz transformação interior. Olha só. Receber a mente de Cristo, como Paulo escreve lá, que a gente leu lá no primeiro slide, né? 1 Coríntios 2,16, significa cultivar pensamentos alinhados à paz, esperança, compaixão e fé. É fácil, gente, ter esses pensamentos no mundo de hoje? Mas o Senhor Jesus fala, né, que no mundo nós teríamos, mas que era para a gente olhar para Ele, porque Ele venceu o mundo. João 13,34 diz assim, olha só, que tremendo. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Amar o filho, fácil, né? Marido, a irmã da igreja. Se bem que mulher é um bicho complicado, né, gente? A gente é um bicho complicado. Mas nós temos que aprender a amar umas outras, independente das diferenças. Certo, mulheres? Porque mulheres unidas num propósito, olha a força que nós temos. Você acha que Satanás vai tocar na vida de uma mulher se todas as mulheres se unirem juntas ali? Mas se uma olha de um jeito, outra do outro. Ai, nem gosta daquela irmãzinha. Misericórdia, minha irmã. Nós podemos ter nossas, como é que diz ali? Diferenças. Mas o papai manda nós amarmos. E aí você vai dizer assim, mas Dani, como que eu vou amar se eu nem me amo direito? Então, minha querida, a partir de hoje, quando você se olhar no espelho, não fique olhando os defeitos. Nós sempre queremos melhorar, né? Estica daqui, pinta dali, puxa de cá, levanta. É, não é? Mas tente apreciar a obra-prima que você é. Lembra da musiquinha? A cor de sua pele, os seus cabelos. Hein? É tão lindo cantar para as mulheres lá no encontro, né? Se olha no espelho, renove a tua mente. Cante para você essa canção. Além de você precisar ter a mente de Cristo, você precisa se amar do jeito que o papai te fez. Se valorizar. Você é uma escolhida, você não é uma largada no mundo. Você foi atraída e chamada por Ele para viver o melhor dessa terra. A vida abundante que Ele nos prometeu. Amém? Amem uns aos outros, como eu os amei. Como é que Jesus nos amou? Com amor incondicional. Difícil ter a mente de Jesus? Não. Precisa praticar. Não é fácil. Próximo, por favor. Jesus nos ensina a ter força diante das adversidades. Jesus enfrentava as provações com serenidade, sim ou não? Todo mundo lá com a pedra na mão para jogar na mulher. Lembra dessa passagem? Jesus bem tranquilo, a gente vê até nos filmes isso, mas se você ler no Evangelho, você vai ver isso bem acontecendo. Eu fico imaginando Jesus bem tranquilo, tudo, o bicho pegando lá. E ele tranquilo, e ele chega, tá, vocês querem apedrejar ela? Então, tira a primeira pedra, que não tem pecado. Diante de Judas e dos soldados, quando Judas vem dar um beijo no rosto dele, ele desesperou, gritou, exortou Judas. Ó, sereno. Dani, mas não é fácil ficar quieto. Eu, por exemplo, tenho um gênio meio explosivo, gente. Essa parte aqui, o Senhor me trata assim, no maçarico. Não é fácil ficar quieto às vezes. Mas muitas vezes é necessário ser sereno, passivo. Sua mente estava firmada no Pai e não nas circunstâncias. Você já parou para pensar que tudo passa? Tudo passa. Quantas guerras você já travou e passou? Sim ou não, mulheres? Falem comigo. Passou, não passou? Aí depois você olha para... Quando você está lá no meio, você fala assim, meu Deus, não vou conseguir. Está muito pesado. Aí quando passa, você fala assim, nossa, como é que eu passei por isso? E vai passar. Vai passar. Eu preciso ter a mente do Senhor para pensar que aqui é rapidinho. Daqui a pouco nós vamos estar lá com Ele. E lá não tem essas adversidades que tem aqui. Mas Dani, por que eu tenho que sofrer essas adversidades? Porque é necessário para aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Em Lucas 22, 42, diz assim, olha só, aqui Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani. E Deus mostra tudo para ele o que ele ia passar. Então, a gente vê que Jesus sofreu duas vezes, ao ponto de suar sangue. Então, Deus primeiro mostra tudo o que ele ia passar, e aí ele fala, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Tira de mim, Deus, eu vou sofrer demais, papai. Mas aí tem uma vírgula, ele fala assim, contudo, não seja feita a minha vontade. Diante das adversidades, será que nós temos coragem de fazer desse jeito aqui para o papai? Se é da tua vontade, Senhor, eu vou passar. Porque tudo é plano dele. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente lê isso e pensa assim, só as alegrias, só as vitórias. Todas as coisas é as vitórias, as alegrias, as tristezas, as percas e as lutas e guerras. Todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Você ama Jesus? Tem alguém que ama Jesus aqui? Então entenda que se você está passando por uma guerra de mente, precisa ter a mente de Cristo e tudo está cooperando para o teu bem. Amém? A próxima, por favor. A mente de Jesus é magnífica, porque é livre, amorosa, sábia e resiliente. O que é ser resiliente, gente? É você passar pelo sofrimento e dar um outro significado para aquilo. Tenho certeza que se fosse abrir aqui para testemunho, você ia contar muitas coisas que você passou, que você lembra e já não dói mais. Porque você fez a resiliência. Você deu um outro sentido para aquilo. E nós precisamos a todo tempo dar um outro sentido para tudo, dentro do propósito de Deus. Era uma mente amorosa e livre. Ele não ficava amarrado com o que pensavam dele, que falavam dele. Quantas vezes a gente vê a citação da Bíblia. Ah, o Nazareno. Vem alguma coisa boa lá de Nazaré? Ah, a Dani. Ih, aquela menina lá, rebelde. A malucona na casa do Carlos Alberto da Sônia. Aquela menina só dá dor de cabeça. Ah, Por um tempo, talvez. Hoje, não. Ter a mente de Cristo não é impossível, gente. Mas é um processo diário. Entrega e transformação. Para isso, você não pode cair nas armadilhas que ela te faz. Não é só Satanás que solta laços para a gente cair. Nós mesmos criamos armadilhas na nossa mente, onde nós caímos nela mesmo. Então, é necessário você verificar isso. Espera aí, por que eu estou pensando desse jeito aqui? A palavra do Senhor diz que eu sou diferente disso. Por que está acontecendo? Por que o fulano está agindo dessa maneira comigo? Mas a gente, às vezes, é explosiva, impulsiva. Precisamos ter domínio próprio. Pensar sobre os pensamentos que estou pensando. E passar no filtro. Para mim, me ajudou muito e tem me ajudado. Claro que às vezes eu erro em muitas coisas. Sou pecadora como todo mundo aqui. Mas eu aprendi uma coisa. Antes de eu fazer algumas coisas, ou tomar algumas atitudes, ou querer falar aquilo que eu penso, eu ponho Jesus aqui na minha frente, assim. E aí, Jesus? Será que a gente vai fazer isso aí? Será que é para falar? E aí, quando você põe Jesus na frente, dá tempo da tua mente estacionar e você entender o que você precisa fazer dentro da mente de Jesus. Ele te bloqueia. Então, a partir de hoje, antes de você ir lá, louca, que nem a Dani, vem cá, Jesus. Fica aqui na minha frente. Vamos? Se for para ir, você vai junto com ele. Se for para ficar, ele vai te parar. Se não for para falar, ele vai lá assim, Dani, fique quietinha, não abra tua boca não. Porque eu não abri a boca aí não. Amém, mulheres? Bom. Quando eu tenho a mente de Cristo, renovada, purificada, o Senhor diz que Ele me envia. Ele me envia. Pastora Su sempre fala que nós somos flecha, né, pastora? Em Isaías 49:2, presta atenção, mulheres, o que Isaías 49:2 diz para nós. Ele fez da minha boca uma espada afiada e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida. Escondeu-me na sua aljava. E Salmo 124:7 diz que como flechas na mão do valente, assim são os filhos. Ele te lapida, ele te transforma, ele te guarda um tempo na aljava e depois ele te lança. E aí você vai. Amém, mulheres? Vamos nos colocar de pé, por favor? Nós vamos tocar um louvor agora. E eu quero que você ouça esse louvor, porque você é flecha. A mente renovada de Cristo em você sendo flecha. Amém? Que você possa absorver esse louvor, que você possa vivê-lo. E a partir de hoje, flechinha, polida na mente renovada. Ande em tudo que o Senhor tem para você. Amém?
Separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem. Sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas de guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar. Mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei.
O dia mal não vai me pode me lançar.
usa-me, Senhor.
Ser flecha do Senhor. Oh, aleluia! Você é flecha. Você vai além daquilo que os seus olhos podem pedir, pensar ou imaginar. Porque agora você tem a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês nesta noite, onde eu tenho certeza que cada uma de nós sairemos daqui diferente de como nós entramos. Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas. E hoje eu quero também falar, depois dessa ministração maravilhosa da nossa pastora Dani, tremenda palavra, eu quero falar sobre o poder dos lábios de uma herdeira. Quem aqui é herdeira? Eu sou herdeira, eu tomo posse de tudo que Jesus conquistou na cruz por mim. Eu quero, então diga assim: eu sou herdeira de tudo que Jesus conquistou para mim. E uma herdeira, ela não é reconhecida somente pela coroa que ela usa. Ela também é reconhecida pelas palavras que ela libera. Você é reconhecida também pelas suas palavras. E eu quero que você pegue aí quem trouxe a Bíblia. Pode ser o celular. E diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou próspera, saudável, abençoada e feliz, porque assim a Bíblia me diz. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 18, 21. É um versículo bem conhecido. Provérbios, bem no meio da Bíblia, logo depois de Salmos. Facinho de achar. Provérbios 18, 21. Quem já achou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Fala, continua falando conosco. Continua ministrando aos nossos corações. Queremos sair daqui, mulheres, segundo o teu coração. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Queridas, Que palavra maravilhosa da pastora Dani. Aqui onde ela falou sobre ter a mente de Cristo. Como conseguir ter uma mente saudável mediante a tanto caos, mediante a tantas adversidades, mediante a tantas lutas. E é justamente nesses momentos onde nós enfrentamos lutas. E aqui ela comentou que todas as lutas, todas as provas que nós enfrentamos na nossa vida vão contribuir para o nosso bem. Tudo, tudo que acontece na nossa vida vai contribuir para o nosso bem. Isso é confiança, isso é fé. Então, muitas vezes na hora ali da pressão, na hora da luta, na hora da prova, nós acabamos abrindo a nossa boca e falando que não devemos. Abrimos a nossa boca para murmurar, para reclamar, para blasfemar contra o Senhor. Quantas vezes nós estamos emprestando a nossa boca para o diabo entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho? Porque o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ao nosso derredor. Ele não pode tocar na nossa vida. Mas se existir brechas, se existir circunstâncias que a gente abre portas, ele entra. Por isso nós não podemos realmente cuidar, vigiar da nossa boca. Não pode sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. Nós não temos que tomar este cuidado. Herdeiras, uma herdeira, quem aqui já viu a princesa, né, falando um palavrão, falando palavra torpe, falando mal? Vocês já viram alguma princesa, alguma rainha usando palavras torpes? Não, não, porque elas têm postura, elas têm elegância. E nós somos herdeiras do Senhor, nós somos filhas do Senhor, nós somos testemunhas do Senhor aqui na terra. E o Senhor deseja que a gente use a nossa boca para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para levar bênção aonde nós formos. Existem duas formas de nós usarmos a nossa boca. Duas formas. Eu posso usar a minha boca para abençoar alguém. Eu posso usar a minha boca para profetizar vida. Eu posso usar a minha boca para levar a palavra, a graça, o amor de Deus a algumas pessoas. Mas eu também posso usar a minha boca para amaldiçoar, para murmurar, para reclamar, para amaldiçoar. É como aqui, ó, eu tenho esses dois copos de água. Eu tenho, o Senhor dá oportunidade para nós, o Senhor nos dá livre-arbítrio, queridos. O Senhor nos dá livre-arbítrio. Deus poderia ter criado vários robôs e faria só a vontade dEle, mas Ele nos fez filhas, mulheres inteligentes, capazes de tomar as nossas próprias decisões. Então o Senhor, Ele coloca diante de nós, nós temos duas oportunidades. Eu tenho dois copos aqui puros com água, que representa as minhas palavras. Eu posso encher de limão, azedar essas palavras, azedar e oferecer às pessoas que estão à minha volta, murmurando, reclamando, falando mal, criticando, fofocando. Eu posso usar as minhas palavras para amargar as pessoas que estão ao meu redor. Mas eu também tenho uma outra escolha, que é a de adoçar a vida das pessoas. A Bíblia diz que as nossas palavras são como favos de mel. Eu posso encher as minhas palavras de mel. Eu posso levar a doçura aonde eu for. Eu posso levar o amor. Eu posso levar a graça. Eu posso levar a esperança. Eu posso levar vida. Eu posso levar o amor de Jesus aonde eu vou. Qual tipo de fonte você tem vivido? Qual é o tipo de fonte? Assim são os nossos lábios. Se nós usarmos com sabedoria, com graça e com favor, nós estaremos glorificando o nome de Jesus. Mas quantas pessoas não vêm para a igreja porque falam, eu ir para a igreja ser igual aquela pessoa? Jamais. Temos sido pedras de tropeço. A Bíblia nos diz que não pode de duas fontes, de uma fonte, sair dois tipos de água. Ou da sua fonte sai água doce, ou sai água amarga. Não tem como de duas fontes sair dois tipos de água. Quantas vezes a gente vem aqui na igreja, canta, adora o Senhor, louva o Senhor, e aqui declaramos palavras de amor a Deus, mas daí chega em casa, começa a gritar com os filhos, começa a gritar com o marido, começa a falar palavras torpes, começa a amaldiçoar o vizinho, começa a amaldiçoar o patrão. Aí, que tipo de água? Não pode, não dá. Ou você jorra água doce, ou você jorra água amarga. O que você tem escolhido? O que você tem escolhido? Queridos, queridas, a nossa palavra é algo tão importante. As nossas palavras são algo tão importante. Eu cuido muito. Quem convive comigo sabe que eu não declaro palavras de derrotas. Eu não declaro. Por mais que eu esteja chorando, por mais que tenha dias que eu esteja ali com sentimento, com o coração apertado, mas eu não abro a minha boca, eu não empresto a minha boca para o diabo ter o que e como agir na minha vida. É melhor ficar quieto, é melhor ficar calado do que abrir a boca e falar o que não deve. Cuidado, nós precisamos cuidar das nossas palavras. Precisamos cuidar. Deus criou os céus, a terra, tudo que existe. Foi o quê? Pela palavra. A palavra, ela gera vida. A palavra, ela direciona a nossa vida. A nossa palavra, os nossos lábios definem destinos. Quantas pessoas, eu estou na igreja há anos, e nada dá certo, e eu não prospero, e eu não cresço, e eu não avanço, porque nada dá certo para mim. Está profetizando. A tua palavra está te dando o destino que você vai. Em Provérbios 18, 21, como nós lemos, a morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem falado sobre você mesma? O que você tem falado sobre a sua casa, sobre a sua família? Por isso que eu declaro aqui, ó, praticamente, quase que diariamente, eu declaro, eu sou próspera, eu sou saudável, eu sou abençoada, eu sou feliz, porque assim a Bíblia me diz. Não é um pensamento positivo, não é uma palavra de esperança, um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou ser próspera, eu já sou feliz. Eu já sou próspera, eu já sou abençoada, porque não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que me garante. Palavra de Deus. Aplauda que é para Jesus. Ah, pastora, mas aonde está na Bíblia que eu sou próspera? Ó, que, anote, gente, anote para vocês terem, para vocês declararem. Lá em Deuteronômio 28, 12 diz o seguinte: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo e para abençoar, e para abençoar, repita comigo, abençoar todas as obras das suas mãos. Todas, será? É algumas obras? Todas. Então o Senhor está dizendo, você é abençoada. Você é abençoada, você já tem a bênção de Deus. Você é herdeira, você tem essa promessa do Senhor na sua vida. E saudável, eu sou saudável, mas eu estou passando por um momento de prova. Eu estou passando com uma enfermidade. Ah, no mundo a Bíblia diz que nós teríamos enfermidade. Mas eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou passar e vou vencer. Diz o seguinte, Isaías 53:5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos saradas, saudáveis, abençoadas. Eu sou saudável, declara. Ah, mas é que eu sempre tenho uma dor nas costas. Declara que você é saudável. Fala, dor nas costas, você não me pertence. Jesus já levou lá na cruz. E comece a declarar, e comece a declarar, e comece a declarar. Eu sou abençoada. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Uau! Nós somos abençoadas e felizes. Em Provérbios 16:20, quem examina atentamente o que aprende prospera e é feliz aquele que confia no Senhor. Quem confia no Senhor? Então você é feliz. Queridas, quando nós confiamos no Senhor, eu não preciso ficar temerosa com o dia de amanhã, eu não preciso ficar preocupada, ansiosa, como a pastora Dani disse, porque o Senhor está no controle da minha vida e eu sou feliz. E eu não vou passar aqui na terra murmurando, chorando, reclamando, porque eu sei o Deus que eu tenho crido. Precisamos declarar. Um exemplo que eu sempre conto da minha filha, Gabriela, ela desde pequenininha falava, com 18 anos eu vou casar, com 18 anos eu vou casar. Queridas, ela fez 18 anos e casou. É o poder da palavra, é o poder, é declarar. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo quer que você declare palavras de maldição. Eu achei tremendo quando o pastor Abe falou algo que foi muito revelador para a minha vida. Ele falou que aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, que o povo tem a mania de falar? Todos falam a mesma coisa. Ah, eu estou morto de fome. Eu estou morto de cansado. Eu estou morto disso. Eu estou morto daquilo. Por que morto? Fica declarando morte, trazendo palavras de maldição para a sua vida. Vamos parar de declarar essas palavras na nossa vida. Nossos lábios também precisam ser consagrados ao Senhor. Isaías 6:5. Isaías diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Até o profeta Isaías reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. E somente depois que o anjo tocou na boca dele, é que ele foi cumprir a missão que Deus tinha para a vida dele, o chamado. Quantas vezes Deus ainda não está fazendo algo extraordinário na nossa vida? Porque nós só estamos abrindo a nossa boca, emprestando a nossa boca para o inimigo. Em Tiago 3:2 diz: pois todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça na palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Olha só, queridas, se nós tivermos domínio próprio na nossa boca, nós conseguimos dominar tudo o resto. A Bíblia diz que a língua é um órgão tão pequeno, mas se a gente conseguir dominar a língua, a gente domina todo o resto. Precisamos tomar cuidado que tem saído da nossa boca. Para reinar, precisamos permitir que Deus purifique os nossos lábios. E a terceira atitude que eu vejo aqui: nossos lábios revelam quem governa o nosso coração. Lucas 6:45 diz: a boca fala do que o coração está cheio. O que sai da nossa boca é o que é o reflexo daquilo que tem no nosso coração. Se eu declaro palavra de bênção, de vida, de fé, de esperança, isso mostra que meu coração está cheio de Deus. Mas se eu, a todo momento, estou murmurando, estou reclamando, estou falando mal dos irmãos, estou reclamando alguma coisa, ah, o louvor hoje não está bom, ah, isso não sei o quê. Isso revela o que está dentro de você, o que está dentro de nós. Nós precisamos cuidar, para não deixar a nossa boca atrair maldição para a nossa vida. Não empreste a sua boca para o inimigo. Quantas pessoas saem de um lugar para o outro? Ah, eu quero tanto escutar um profeta falar. Eu quero tanto escutar um profeta falar. Queridas, você sabia que você é a maior profeta da tua vida? Você é a maior profeta da tua vida. Declare: eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou herdeira, eu sou conquistadora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero que você fique em pé nesse momento. Quero que você fique em pé. Quem sabe até hoje, nós vamos fazer um ato profético aqui. Quem sabe até hoje, você só declarou palavras de ruína. Quem sabe na sua casa, meu marido é isso, meus filhos são aquilo. Quem sabe até hoje você só declarou palavras de ruína. Eu quero que você vire para onde está a tua casa agora. E você vai começar a declarar palavras de bênção sobre a sua casa. Você vai declarar: minha casa é um lar abençoado. A minha família é uma família sacerdotal. Comece a declarar. Comece. É para falar, gente. Não é para pensar. Não é para meditar. É para falar. Tem que declarar. Falei: meu marido é uma bênção. Ele é um grande homem de Deus. Ah, meus filhos são abençoados. A minha geração é abençoada. Eu não fiz filho para o mundo. Meus filhos servirão ao Senhor. A minha casa é do Senhor Jesus. A minha família é feliz. Eu amo a minha casa. Eu amo a minha família. Eu declaro que a minha casa é a casa mais feliz de Ponta Grossa. É a casa mais abençoada. É uma casa próspera. É uma casa, Senhor, que onde não há falta de nada, onde a tua presença habita. Declare, declare, declare bênção sobre a sua casa. Declare bênção sobre a sua família. Declare bênção nessa hora. Não, comece e deixa Deus usar a tua boca. Deixa Deus usar a tua boca para você profetizar, para você declarar. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar, deixa Deus te usar. Você é profeta da sua família, você é profeta dessa geração, você é profeta da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Queridas, comece a declarar, a partir de hoje, faça um propósito com Deus. Fala: Deus, eu não vou mais emprestar minha boca para o diabo. Eu não vou mais permitir atrair maldição para minha casa. Eu vou declarar palavras de vida sobre meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha descendência. E você vai ver que a sua casa vai sentir, a sua família vai perceber, a sua geração vai colher esses frutos. Em nome de Jesus. E eu quero que o Zé coloque uma música, que até um dia a pastora Kelly me apresentou esse hino, mas fala tanto comigo, gente. E eu escuto ele todos os dias. E ele fala sobre eu vou clamar, sabe? E ela, até a pastora fala assim, não é para ver se Deus vai dar ou não, é para pedir, é para clamar, é para falar. E nós precisamos declarar: você não nasceu para ser mais uma nessa terra. Você nasceu para marcar esta geração. Você nasceu para ser única. O que Deus tem para você é coisas grandes. E além daquilo que você está pedindo, pensando ou imaginando. Pode pôr, Zé. Você vai trazer a existência. Você não veio para ser mais uma. Não. Você veio para ser filha. Você veio para ser herdeira. Você veio para ser uma conquistadora. Você veio para romper os limites. Você veio para conquistar.
Entrega! Entrega!
Oh,
mão na sua boca.
E nós vamos consagrar os nossos lábios ao Senhor. Como o anjo tocou em Isaías com aquela chama, hoje o Senhor vai tocar na nossa boca. E nós estaremos consagrando os nossos lábios ao Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós agora apresentamos nossos lábios diante do Senhor. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes falamos palavras de maldição, muitas vezes magoamos pessoas, muitas vezes entristecemos os nossos familiares, porque usamos a nossa boca de uma maneira errada, porque usamos a nossa boca para magoar, para entristecer, para gerar morte, para gerar destruição. Mas agora, nessa noite, nós pedimos perdão e nós declaramos: chega, chega, nunca mais eu vou abrir a minha boca para amaldiçoar, nunca mais eu vou emprestar os meus lábios para o inimigo, porque a minha boca está sendo consagrada ao Senhor Jesus nesta hora. Senhor Jesus, toca nos nossos lábios nesta noite. Toca em cada lábio aqui nesta noite. Toca com lavareda de fogo. Tira toda a palavra torpe. Tira toda a palavra de ruína. Tira toda a palavra de maldição. Cesse agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de hoje, a minha boca será para abençoar. Será para profetizar. Será para gerar vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero perguntar para você nesta noite: o que você é? Eu sou próspera, saudável, abençoada e feliz, porque assim a Bíblia me diz, porque eu sou herdeira do Senhor. Que Jesus abençoe poderosamente a sua vida. Agora a nossa maravilhosa pastora Sueli estará continuando.
Boa noite, mulheres! Quem está feliz nessa noite? Vamos usar os nossos lábios proféticos. Olha que palavra tremenda que a gente acaba de ouvir. Então eu quero que você comece a liberar vida para quem está do teu lado. Fala assim: sim, querida, eu te abençoo com todas as bênçãos espirituais. Eu profetizo sobre você vida abundante. Eu profetizo que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Eu profetizo que há sobre você vida e vida em abundância. Eu profetizo um casamento abençoado. Eu profetizo tua família bendita sobre a terra. Eu profetizo vida, salvação, alegria, abundância em todas as áreas da sua vida. Sê tu uma bênção. Amém. Glória a Deus. Gente, quando você libera uma palavra de vida sobre alguém, como que você se sente? Triste? Angustiada? Ai, que tristeza falar bênção sobre essa vida. Ou você sente uma alegria que inunda teu coração? É gostoso, né? Sabe por que essa alegria? Porque Deus nos fez para ser bênção na vida do outro. Quando você fica fofocando, você sai depois com aquele peso. Quando você fala mal de alguém, você sai com um peso sobre você. Agora, quando você libera a vida, quando você libera a bênção, como é gostoso o fluir do Espírito Santo sobre nós. Amém? Pode se assentar, queridas. Estamos hoje no nosso esquenta. Faltando aí praticamente 2 meses para o nosso congresso de mulheres. E você, está animada? Eu não sei você, mas eu estou muito animada. Eu estou fazendo assim contagem regressiva já para o nosso congresso, porque eu sei que vai marcar um novo tempo. É 15 anos de congresso, 15 anos para a mulher é debutante. Quer dizer, é uma nova fase, ela deixa de ser menina para ser agora uma mulher. Nós entraremos numa fase de maturidade. Olha para quem está do teu lado e fala: maturidade. É um novo nível. Por isso que você precisa entender que você tem que ter a mente de Cristo, que uma mulher madura, ela não pensa negativamente, ela é uma mulher de fé, ela é uma mulher ousada. Uma mulher com maturidade, ela não fala qualquer coisa dos seus lábios, ela é uma mulher que só profetiza a vida, porque ela sabe que há poder sobre tudo que ela fala. Então a partir de hoje você tem que mudar a tua mentalidade, tem que mudar a tua boca, mas também precisa mudar as tuas emoções. E hoje eu quero ministrar algo no coração de vocês, filhas herdeiras, amém? Da humilhação ao favor de Deus. Quem aqui deseja viver um novo tempo na sua vida? Eles vão estar me acompanhando, eu gostaria que estivesse me acompanhando, mas eu quero que você fale comigo, fala da humilhação ao favor de Deus. Olha para quem está do teu lado, olha nos olhos e fala assim, da humilhação ao favor de Deus. Fala, você está preparada para essa mudança? Você está preparada para esse novo tempo? Fala assim, da humilhação ao favor de Deus. Amém? Queridos, você sabia que existe 5 dores que todas nós temos? Em algum momento da fase da nossa vida, nós vamos viver alguma dessas dores. Baseado no estudo de Lizzie Borbell, ela é uma canadense e ela tem um centro de desenvolvimento, ela é uma grande estudiosa sobre o ser humano, sobre o desenvolvimento. E ela, baseando-se na sua experiência, no centro de desenvolvimento, que hoje é o reconhecido mundialmente, que está lá no Canadá, ela descobriu que existia 5 feridas emocionais que todo ser humano tem. E hoje eu vim trazer para vocês, vamos lá, por favor, me acompanha mais rapidinho. Isso lá, vamos lá. Rejeição. Todo mundo passa pela fase da rejeição. Todo mundo desde a sua infância é rejeitado em algum momento. E se você não foi rejeitado, você não é desse mundo. Porque todas nós passamos por essa fase. Todas nós vivemos essa emoção. Todas nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos nos sentir rejeitados. Eu não sei vocês, mas depois que a gente casa e a gente relembra aqueles namoradinhos, aquelas pessoas que para nós eram tão lindos e que nos deram o pé na bunda nossa. Aí você passa e encontra eles e você fala, meu Deus, eu fui rejeitada por isso. Eu não sei vocês, mas eu fui apaixonada por um rapazinho na minha... Lógico, antes do Rodrigo. E de repente, esses dias atrás, ele é amigo do Rodrigo e a gente se encontrou. E o Rodrigo fez questão de falar, imagina se tivesse casado com ele. Eu olhei para ele e falei assim, amor, ele estaria igual a você. Mas eu não sei você, mas eu passei por muitas rejeições na minha vida. Desde amizades, relacionamentos, a igreja em alguns momentos, no meu aspecto espiritual, em algum momento da nossa vida, nós passamos pela emoção da rejeição. Fala, seja bem-vindo ao clube. Então a rejeição é a primeira ferida emocional que todas as pessoas vão vivenciar em algum momento da sua vida. A segunda ferida, vamos lá, abandono. Em algum momento a gente se sente abandonada, às vezes na nossa infância, principalmente a infância, quando muitas vezes os pais tiveram que ir trabalhar e nós tão bebês, tão pequenos, tivemos que ser deixadas numa creche, numa escola, e a criança sem a maturidade para entender, ela sente esse sentimento. Traz esse sentimento com ela de abandono. Meu pai me abandonou. Ela não consegue entender que daqui 4 horas alguém vai estar buscando ela, tudo bem, e volta tudo ao normal. Mas o sentimento do abandono, ela entra no nosso coração. E isso traz consequências na nossa vida. Qualquer pessoa que de repente essa ferida foi uma ferida muito forte, e se houve mesmo um abandono, às vezes de um pai, de uma mãe, e às vezes isso pode trazer muitas consequências na nossa vida. A terceira ferida, por favor, é a traição. Todos passamos por um momento de traição, se não é amizade, às vezes um relacionamento que você se entrega, você se dá, você se doa por inteiro e de repente você descobre que a pessoa ao qual você deu e se entregou e foi verdadeira e foi fiel para essa pessoa, houve uma traição. Houve ali uma pessoa que falou mal de você, houve alguém que te traiu fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas essa é uma ferida que sempre está sobre as nossas vidas. Mas tem a quarta, por favor, a humilhação. Eu não sei vocês, mas eu passei por vários momentos de humilhação. Vários. Se for relatar, vamos começar a chorar juntas. Mas todas nós passamos por algum momento na nossa adolescência que a gente se sente extremamente humilhada. Algum comentário, gente, eu tenho esse dedão. Eu chupava dedo e eu falo que isso aqui é resposta de desobediência. É a consequência. E quantas vezes as pessoas, às vezes, para brincar, para tirar um sarrinho, falavam, olha o deduda. E gente, na hora, às vezes eu até ria, porque eu sempre fui uma mulher alegre, mas aquelas palavras doíam no meu coração. E quantas vezes eu me senti humilhada. E quem sabe você está aqui lembrando de alguma cena, ao qual você lembra que foi falado alguma coisa, algum comentário físico que te machucou, e naquele momento gerou uma ferida de humilhação dentro do seu coração. E a última, por favor, é a ferida da injustiça. Em algum momento da sua vida você se sentiu injustiçada. Quem sabe você olhou para aquela circunstância toda cheia de si, falando, essa sou eu, ou você toma a dor de alguém, porque nós mulheres somos extremamente intensas nas nossas emoções, e a gente toma aquilo ali, aquilo, você briga por a pessoa e grita, injustiça já! Todos temos uma fase que a gente se sente a dona da justiça. E quando a gente se percebe, a ferida da injustiça entrou dentro da gente, trazendo outras sequelas no nosso coração. Mas essa autora, Lise, ela é uma filósofa e ela começou a perceber que existia e existe essas 5 feridas emocionais que todo mundo vai passar. Todas as pessoas passam. Se você ainda não passou, se prepare. Porque em algum momento nós passamos por uma dessas 5 feridas. E por que eu estou trazendo isso hoje ao seu coração? Que nós temos que preparar a nossa mente, os nossos lábios, mas também precisamos preparar o nosso coração para sermos herdeiras. Porque essas feridas muitas vezes têm impedido de recebermos o que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei se você está aí com o teu coração já começou a queimar e falando assim, eu tenho uma dessas feridas que ainda está aberta. Porque existem feridas na nossa vida que a gente consegue já cicatrizar e o Espírito Santo já trabalhou e já ministrou sobre as nossas vidas e a gente olha hoje e ri de verdade, sem doer, como o meu dedão. Mas às vezes existem feridas que a gente ri, mas dentro de nós ainda está doendo. E o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite, querida, para você trabalhar as tuas emoções. Porque para herdarmos o que o Senhor tem para a nossa vida, nós precisamos mudar a mente, precisamos mudar os lábios, mas também precisamos mudar o nosso coração. E hoje o Senhor, Ele vai fazer uma faxina nas nossas emoções. Você aceita? Sabe por quê? Porque Deus fez isso na vida de uma mulher. E da mesma maneira que Ele fez com essa mulher, Ele quer fazer no nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia sobre uma personagem que nós vamos estudar nessa noite de uma maneira muito rápida, sucinta, mas que o Espírito Santo tem trabalhado ao meu coração através da vida dela. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 2 até o 20, e eu faço questão de ler o texto inteiro. Aqui, vamos lá. Do 2 até o 20. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Todos os anos, fala todos os anos, Eucana subia de uma sua cidade para Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e cada um dos seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava. Apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos, a sua rival a provocava. Olha para quem está do teu lado e fala, a rival a provocava. E zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando ia à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Você já chorou a ponto de ficar sem comer? Eu não sei você, mas eu já, várias vezes. Ana Ana, por que você chora? Perguntava Elcana a seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que das filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Fala, templo. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia essa oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele: largue esse vinho, mulher. Posso deixar um momento? Olhe para quem está do teu lado e fala: hashtag largue esse vinho, irmã. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nenhum, nem outra coisa mais forte que o vinho. Ó, fala assim: mais forte que o vinho. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar. Fala, foi adorar. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana, essa parte eu quero que você repita. Fala, Eucana teve relações com Ana. E o Senhor se lembrou dela. No tempo devido, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre a tua mente, repete comigo essa oração. Fala, Senhor Jesus, leva cativa a minha mente, a tua palavra. Senhor Jesus, que o meu coração seja terra fértil e que a tua palavra entre, frutifique, transforme as minhas emoções para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, amém. Gente, então o que nós podemos aprender? Vamos de início, vamos indo, me acompanhando, por favor, pode indo. Ana tinha pode passar. Ana tinha uma dor e um rival, um inimigo. Nós, seres humanos, temos sempre uma dor, mas também temos um inimigo. Sabe, queridos, nós temos que entender que Satanás, eita bichinho trabalhador, ele não descansa. E eu vim te avisar que você é o alvo dele. O alvo dele não é quem já está lá com ele. Esses ele está tranquilo. O alvo dele são mulheres que estão entendendo o seu chamado, entendendo a sua missão, que estão entendendo a sua posição, o seu ministério, que estão dizendo sim ao Senhor. Essas mulheres se tornam inimigas de Satanás. Então olhe para quem está do teu lado e fala assim: você tem um inimigo. Ok? Gente, o que esse inimigo fazia com Ana? Vamos lá, pode passar. O que essa inimiga, que ali era Penina, que muitas vezes Deus usa pessoas como inimigas na nossa vida. Deus não, Satanás, desculpa. Satanás usa pessoas para nos ferir. Satanás usa pessoa para gerar feridas emocionais. Qual foi o primeiro? Ana, Penina, provocava excessivamente para irritar. Na revista Almeida fala isso. Já na mensagem, olha que interessante, eu vou buscando várias traduções para trazer aqui para vocês. Sua rival a provocava sem dó, irritando-a. Gente, lembra que eu falei que todo ano elas iam? Você já pensou o caminho para ir para lá? O momento que Penina, eu imagino essa cena e quero que você comece a viajar comigo. Penina olhando seus filhos, passeando, olhava para a cara dela e falava: vamos ofertar pelos nossos filhos, Eucana. E Ana, com certeza, se sentindo ali abandonada, rejeitada, angustiada. Quantas feridas foram sendo abertas na vida de Ana, de tamanha humilhação, tamanha rejeição, essa mulher ela foi vivenciando durante anos. Eram filhos e filhas que Eucana tinha com Penina. A Bíblia não relata exatamente a quantidade, mas foi anos, anos. anos e anos de humilhação, anos e anos de rejeição, anos e anos de frustração. Quem sabe você está aqui, não quem sabe a falta de um filho, mas às vezes alguma área da tua vida, você está vivenciando como Ana, anos e anos de rejeição, anos e anos de humilhação, anos e anos, sofrendo com as dores emocionais, com as feridas abertas. E dentro de nós, há uma guerra interna, que era a esterilidade. Ana era estéril, imaginou a luta da mente com ela mesmo, as dificuldades que ela tinha, a sua fé sendo abalada, porque a Bíblia fala que Deus colocou a esterilidade sobre a vida de Ana. Não era uma esterilidade física, não era porque o corpo dela às vezes não, não, a Bíblia fala que Deus colocou. Você já imaginou essa guerra interna entre ela e Deus? Quantas guerras você já teve com Deus? A Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo. A gente luta com o anjo também. Eu já tive minhas batalhas, e você? Já teve as tuas batalhas de lutar com Deus? De falar, Deus, eu estou aqui, Senhor, não esqueça de mim. Me socorre, Senhor, eu estou aqui. Eu sou tua filha, eu sou herdeira, Deus. E quantas vezes o silêncio predomina nessa guerra? São guerras internas que às vezes você não conta para ninguém. Quantas guerras eu já tive, que ninguém sabe, só eu e meu quarto, de berrar, de gritar, de chorar, de falar Deus, e não ter uma resposta. Ana não teve resposta durante anos, anos com a sua dor, anos com a sua luta, mas Ana também tinha suas guerras externas. É quando Satanás usa pessoas para nos atormentar. A Satanás externa, as lutas externas são as provocações. Quantas vezes nós estamos no nosso ambiente familiar e eles começam a tirar sarrinho. Ou sua crentinha, ou só isso, ou sua certinha. Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Quantas pessoas vêm tentando confrontar a nossa fé com Deus? Guerras externas que abalam o nosso interior. Ana, ela vivenciou os dois níveis de guerra, as internas e as externas. E eu comecei a estudar hoje Ana, mas eu estava estudando na minha Bíblia nova, a Nova Vida, que é a versão que eu estou lendo hoje. E eu comecei a escrever as coisas que eu percebia que causavam feridas na vida de Ana. E eu trouxe para a gente pensar, e eu quero que você faça uma autoanálise. A Bíblia fala que Ana, caçoavam de Ana. Pode ir indo, por favor. Ana foi provocada. Quantas pessoas te provocam? Quantas pessoas caçoam de você, riam, zombam de você? Ana chorava, chorava. Vamos lá, Ana ficava angustiada. Ana estava sofrendo. Ana chorava amargamente. Profundamente angustiada. Há uma versão, eu não sei se é na revista atualizada, que eu estava com a Bíblia do meu lado, eu achei tremendo como falava, espírito atribulado. Quantas vezes a gente passa por um espírito atribulado? Quando os nossos pensamentos ficam confusos, a mente não encontra um norte para buscar socorro. A pessoa está cheia de pensamentos ali negativos, pensamentos contrários, de medo, de temor. Ana estava exatamente, volta ali por favor. Ana estava com grande angústia e aflição. Tinha uma das versões que falava cheia de ansiedade. Ana estava sofrendo. E muitas vezes essa mulher sofreu calada. Porque nós mulheres somos expertas nisso, de não pedirmos ajuda, de sofrer calada. E Ana chorou. Vamos indo à frente, por favor. Mas quais foram as atitudes de Ana diante dessas feridas, diante dessas dores, de todas aquelas emoções negativas que ela estava vivenciando, aqueles sentimentos que estava gritando com a sua fé, com a sua esperança? Quais foram as atitudes de Ana? Que é o que nós precisamos aprender. A primeira atitude dela, ela estava no lugar certo. Fala assim, lugar certo. Olha para quem está do teu lado, fala parabéns, você está na primeira atitude correta. Você está no lugar certo. Quantas mulheres ficaram em casas, no cômodo do seu lar? Quantas pessoas priorizaram outras coisas do que estar no lugar certo, na presença de Deus? Fala para contar, dá um sorriso bem gostoso, fala assim, nossa, eu sou tua fã. Porque você está no lugar certo. Quantas pessoas querem vivenciar uma vitória, mas estão nos lugares errados. Procuram pessoas erradas. Sabe, buscam tudo, buscam as rodinhas das fofocas, buscam as rodinhas dos desanimados, buscam as rodinhas dos incrédulos. Mas Ana, diante da sua dor, diante das suas feridas, diante da sua tribulação, diante do Espírito arrebentado, atribulado, ela foi no lugar certo, no tabernáculo. Mesmo com dor, venha. Olha para quem está do teu lado e fala, vá com dor mesmo, mas venha na presença de Deus. Lugar certo, queridos. A segunda atitude de Ana, ela falou com as pessoas certas. Pare de ficar postando tua vida nos muros das lamentações de Facebook e de Instagram. Gente, olha para quem está do teu lado e fala, cresça, amadureça, irmã, em nome de Jesus. Herdeira não fica se expondo. Herdeira não se expõe. Herdeira sabe que é, sabe que é o valor que tem. Gente, fale com as pessoas certas. Tem pessoas que falam para todo mundo, menos para as pessoas certas. Ela está com o problema do marido, ela vai falar com a cabeleireira, com a manicure, ela fala com a vizinha, ela fala até com a sogra, mas com o marido ela não acerta. Meu Deus, expõe a vida do marido para todo mundo, e depois fala, vamos à igreja comigo? Meu Deus, gente, está com problema lá com a líder, expõe para todo mundo, mas não fala com quem precisa, que é o líder. Não resolve a circunstância, foge. Ana, mesmo diante das suas dores, mesmo diante das suas limitações, Ana foi no lugar certo e falou com as pessoas certas. Eu e você precisamos aprender muito isso com Ana, querido. Vamos lá, queridos. Quais foram os conselhos de Eli? Primeiro conselho que Eli trouxe para a vida dela: tenha bom ânimo. Olha para quem está do teu lado e fala, tenha bom ânimo. Sabe por quê, queridos? Eli fez esse conselho para ela. Porque ele viu que ela foi no lugar certo e falou com as pessoas certas. Ela olhou e falou, tenha bom ânimo. Pare, não permita mais o desânimo tomar teu coração. A Bíblia fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe o que eu vejo? Muitas mulheres aceitando a dor. Ai, é verdade, ó. Lambendo a ferida. É verdade, tadinha de mim. Olha como eu fui humilhada mesmo. Ai, que tristeza. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu amo a esterilidade. Não. Ele falou, tenha bom ânimo. Você entregou para a pessoa certa as tuas dores. Você entregou para Deus as tuas dores, as tuas dificuldades. Chegou o tempo de romper. Chegou o tempo de ser herdeira. Falou, levante-se. Olhe para quem está do teu lado e fala, levante-se. Pare de ficar caída pelos lugares, pelas ruas, chorando, amargurada. Pare de deixar essas emoções negativas tomar o teu coração. É hora de levantar. Uma herdeira se levanta. Olha para quem está do teu lado e fala, levante. Num ato profético, se levanta, fala, levante-se. Vamos lá, gente, levanta aí. Levanta, ajuda quem está aí, ó, caído, levanta aí. Fala, levante-se, irmã. É hora de levantar. É hora de ter bom ânimo. Pode se assentar agora. Só para animar vocês, gente. Aí ela olhou, ó. Ele olhou para ela e falou assim: vai em paz. Ah, olha para quem está do teu lado e fala: vai em paz. Chegou o dia da tua cura. Chegou o dia da tua herança. Vai em paz. O Senhor está contigo, vai em paz. Não deixe mais essa tribulação tomar teu coração. Hoje o Senhor está te curando. Hoje o Senhor está te libertando. Vai em paz. E olha que tremendo, ele profetizou. Que Deus de Israel conceda o que você pediu. Você pode profetizar isso sobre a vida de quem está do teu lado? Fala que o Deus de Israel conceda a cura, o milagre, o extraordinário, a herança, porque você é herdeira. Oh, glória! Uau, gente! Agora, quais foram as atitudes de Ana após o conselho de Eli? Olha para quem está do teu lado, dá um chacoalhão, fala assim: não adianta estar aqui e não fazer nada. Não adianta vir no culto. Não adianta ir na célula. Não adianta vir no esquenta. Se você ouvir e não ter atitude. Ana foi no lugar certo. Falou com as pessoas certas. O que aconteceu? Ele trouxe algumas orientações. Levante-se, tenha bom ânimo, vá em paz, o Senhor te concederá. Sabe o que Ana fez? Agradeceu. A gratidão é dos nobres. A gratidão é só para quem é herdeira. Tem muita mulher que ouve palavras de Deus e sai ainda murmurando, sai reclamando: ah, porque é demais, que ficou demorado, que esquenta, é. Ah, Sueli tem dedão mesmo. Deus está vendo, irmã. Senhor, leva elas e me revela a noite, Senhor. Ai, agradeceu. Agradeceu. Gratidão é algo que eu e você precisamos buscar. Queridos, algo terrível é um ser humano ingrato. Porque nem os animais são. Nem os animais são ingratos, mas o ser humano é terrível nisso. Mas eu aprendo com Ana um coração cheio de gratidão. Mas eu aprendo com Ana que Ana deixou a sua dor no altar e ela voltou feliz. Ah, olha para quem está do teu lado e fala assim: hoje você vai deixar a tua dor no altar, você vai voltar feliz, você vai sair daqui feliz. Ah, você vai sair daqui feliz. Eita, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. E aí, gente, o que, que ela fez? O que uma boa cristã faz? Foi comer. Que a gente não bebe, não tem vício. Mas como come? Mas olha para quem está do teu lado e fala assim: coma com moderação, irmã. Nós temos que, ó, pro congresso a gente tem que caber no vestido de rainha. Ó, olha assim, vale pra irmã, fala: irmã, o vestido de princesa tem que te caber, irmã. Falo com amor, vamos fazer um jejum. Se alimentou, mas com moderação, com cuidado. E aí, queridos, a Bíblia fala que a tristeza desapareceu. Ela não saiu murmurando, não saiu cabisbaixa: será que Deus vai dar? Porque a Bíblia diz em Marcos 11, tudo que pedirdes crendo em meu nome recebereis. Ela saiu cheia de fé. A Bíblia fala em Hebreus 11, que a fé é uma forte convicção. É ter certeza que o que você pediu o Senhor vai fazer. Então a tristeza tem que ficar nesse altar, né? A tristeza vai ficar no altar e você vai sair daqui, porque a tristeza vai desaparecer. E sabe o que ela fez? Foi adorar. Sabe, queridos, quando a dor está gritando? Sabe quando a dor está difícil de suportar? Sabe quando existem essas feridas da alma que você não consegue nem como... O que, que eu faço? Você se vê perdida num momento difícil? Liga teu som e adore ao Senhor. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Os meus momentos de crise, eu já contei isso para vocês, eu tive crises de ansiedade terríveis, que eu parei 3 vezes no hospital, achando que eu estava tendo um infarto. Nesses momentos, eu ligava meu som, e eu adorava a Deus, e eu falava: Deus, eu não estou entendendo, mas eu te adoro mesmo assim. Adore ao Senhor em meio ao caos. Adore ao Senhor em meio à dor. Adore ao Senhor, queridas. Não importa se Ana não tinha visto nada ainda, Ana não tinha visto, não tinha, os seus olhos naturais não tinham visto ainda o milagre, mas ela adorou. Nós precisamos ser mulheres que adoram em meio ao caos. Mas sabe o que ela fez também? Ai, essa parte eu gosto. Vai lá, querido, vai lá. Ah, Jesus, que eu já tenho que ir embora. Noites de glória, manhãs do avivamento e tarde da bênção. Gente, Ana não apenas orou e entregou ao Senhor, mas ela foi para ação. Ela foi: vem aqui, meu leãozinho, que hoje eu sou uma leoa. Vem aqui que nós vamos herdar juntos. Eu vejo que Ana, além de ir no lugar certo, além de estar e falar com as pessoas certas, com Deus, com seu líder espiritual, Eli, Ana foi para ação. Ela sabia que a parte do Senhor já estava no reino espiritual. Ela fez atos proféticos, ela orou, ela entregou. Mas era necessária uma ação para o milagre ser real. Olha para quem está do teu lado e fala assim: pega a dica, irmã. Pega o maridão hoje. Pare de reclamar dele. Pega ele, fia. Cansa o homem, irmã. Ela teve relações com Elcana. E ali um milagre chegou. Eu quero convidar você a ficar em pé. Oh, como é gostoso. Mas minha irmã já está olhando para mim assim, ó. Eu quero convidar você, querida. Você que entendeu que essa palavra é para você. Que existem algumas coisas que você precisa entregar no altar, como Ana precisava entregar: sua dor, sua frustração, sua vergonha, suas lutas, suas dificuldades. Eu quero convidar você a sair do teu lugar, porque Ana, ela além de ir no altar, ela saiu da sua cidade até Siló. Eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente. Vem aqui todas. Eu amo o altar. Eu sou apaixonada por esse lugar. Porque esse é um lugar de entrega. Esse é o lugar que eu estou dizendo: Senhor, o meu eu caia por terra nesse momento. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero mais a minha carnalidade. Eu não quero mais essas dores da minha alma continuem gritando dentro de mim. Eu quero ser livre. Eu quero ser curada. Eu quero ser restaurada nessa noite. E eu quero que coloque a música para mim, Me Refaz, por favor. E eu quero que nesse momento você vá entregar toda a tua dor, todas as tuas lutas diante do altar do Senhor. Eu não sei quais são as feridas que hoje estão gritando dentro de você. Eu não sei se existe aí dentro de você um sentimento de rejeição, de abandono. Eu não sei se dentro de você é um sentimento de traição, humilhação. Mas o Senhor sabe. O Senhor Jesus sabe. E da mesma maneira que Ele respondeu a Ana, o Senhor, Ele está aqui, Ele quer responder você. Então, nesse momento, fecha os teus olhos, entrega a tua alma ao Senhor. Fala: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso que todas essas feridas que estão abertas sejam fechadas. Eu não aceito mais que o inimigo venha roubar minha paz, roubar minha alegria. Eu não aceito mais que o diabo, que é o meu inimigo, que está ali me confrontando, que está ali zombando da minha dor, zombando da minha ferida. Eu não quero mais isso dentro de mim. Eu não quero mais isso. Me ajuda, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante do teu altar. Peça para o Senhor, nesse momento, fala, me refaz,
Jesus. Eu largo tudo para viver o tudo.
Fala para o Senhor, eu largo essa dor hoje diante do teu altar.
Eu largo erro para viver,
fala,
Jesus.
Fala, Senhor, quantas vezes eu estou me sentindo como Ana, humilhada, rejeitada, abandonada. Mas Senhor, Tu és um Pai amoroso, Tu és um Pai presente, e eu creio na Tua palavra, e a palavra nos diz que se somos filhas, nós somos herdeiras.
Te busco como
no coração, nas emoções.
Respirar.
Espírito Santo, toca. Nós queremos
quiser.
Ser herdeiras nesta noite. E para sermos herdeiras e tomar posse de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, assim como Ana tomou posse de todas as bênçãos sobre ela. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Nós te entregamos. Diante do teu altar,
me ensina,
diante do teu altar,
me ensina a ser como tu és, Jesus. Cante mais forte, me refaz.
Sobre si toda a enfermidade,
eu
todas as nossas dores, entrega agora na cruz do Calvário essa dor. Fala, Deus, eu não aceito mais essa falta de perdão,
Jesus.
Essa mágoa, essa decepção, essa ferida de abandono, de rejeição, de traição. Eu entrego na presença de Deus. Que nós saímos
te
do rato para ir mais profundo no nosso relacionamento.
Preciso respirar. Quebra-me. Quebra-me quantas vezes quiser. Oh, me refaz. Me refaz. Me refaz.
O Espírito Santo, querida, abre a sua boca e entrega. A Bíblia fala que Ana estava lá, que ele olhou para ela e achou que ela estava bêbada, mas ela queria cura sobre a sua vida. Fala, Deus, eu não vou sair daqui sem ser curada, sem ser restaurada, sem ser liberta.
Ainda que
aprisionando, caia por terra agora. Faça essa oração ao Senhor. Como um vaso.
Como. Quebra minha vida. Me faça. Oh, oh, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro, tu és, e eu o vaso.
Quebra. Espírito Santo do Senhor está derramando um óleo sobre o seu coração, querida. Receba a cura do Senhor.
E faça, eu quero ser. Ainda que doa, ainda que eu lavo meu erro. Mais uma vez, ainda que doa, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado.
Eu quero que nesse momento vocês se reúnam em três, em quatro mulheres. E eu quero, volta a música, por favor. Eu quero que vocês orem uma pela outra. Eu quero que nesse momento vocês se derramem. Fala, Senhor, eu oro abençoando a minha irmã. Sabe, queridas, um princípio que eu tenho aprendido. Que quando Jó, ele orava pelos seus amigos, a restituição vinha sobre a vida dele. Nós precisamos aprender a orar uma pela outra. Então nesse momento comece a clamar pela vida dessa irmã. Pode voltar a música, por favor. E eu quero que nesse momento você ore. Fala, Senhor, eu abençoo a vida dessa amada irmã. Senhor, eu abençoo ela. Guarda o coração dela. Limpa as feridas dela. Ore por cura na vida dessa amada irmã.
Eu largo raso pra ir mais profundo.
Fala, Senhor, que ela seja uma mulher profunda nos teus caminhos.
Te busco como.
Cura, liberta, restaura, transforma.
Quebra-me quantas vezes quiser.
mais pela forte, família dela. Fala, Senhor, cubre a família dessa amada irmã. Traz, Senhor, que ela seja herdeira na sua casa, herdeira na sua família, herdeira em seu ministério. Ora pelo ministério dela, querida. Fala, eu abençoo o ministério da minha amada irmã. Eu abençoo o seu casamento, seu relacionamento com os filhos.
Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo raso pra ir mais profundo. Eu largo raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser.
Senhor, faça dessas mulheres herdeiras. Muda a mentalidade dessas mulheres. Que elas entendam que elas nasceram para reinar. Que elas são cabeça e não cauda. Muda o lábio delas. Que da boca dela só saiam palavras de vida. Senhor, em nome de Jesus, muda as emoções dessas mulheres. Tudo que está aprisionando elas, caia por terra agora. Que elas sejam libertas das emoções negativas. Liberta das feridas emocionais. Tudo que Satanás está aprisionando, seja livre. Livre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Elas são cabeça e não cauda. Elas são abençoadas. Elas são prósperas. Elas são benditas na terra. Elas são frutíferas. Mães de multidões. Toda esterilidade natural, espiritual, cessa agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja cura, libertação, transformação na vida dessas mulheres, para a tua honra, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Ah, levanta sua mão, fala, eu sou herdeira. Eu sou curada, eu sou livre, eu sou restaurada. As minhas emoções foram alinhadas nessa noite para viver tudo, tudo o que Deus prometeu para a minha vida. Eu sou herdeira, eu sou abençoada, eu sou próspera. Eu sou bendita sobre a terra. Amém. Eu sei que a Dani vai vir aqui. E no final eu quero fazer um momento de unção com vocês. Antes de vocês saírem, nós vamos fazer um corredor. Eu e as pastoras, MJ12, minhas aspirantes. Nós vamos ungir sua cabeça, profetizando que vocês vão mudar a mentalidade. Que vocês vão estar sendo preparadas para serem herdeiras sobre essa terra. Você crê nisso? E eu quero deixar aqui os conselhos de Eli para vocês. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Dá um chacoalhão em quem está do teu lado. Fala assim, não está entendendo. Tenha bom ânimo. Dá um sorriso bem gostoso. E fala assim, tenha bom ânimo. Você foi curada nessa noite. Você foi liberta nessa noite. Tenha bom ânimo. Levante-se. Fala aí, levante-se. 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 Vá em paz. E que Deus de Israel conceda o que você pediu. E você vai sair daqui como Ana. Grata. Feliz. Vai sair comer com alguém. Vai lá, olha lá. Fala assim, quem vai pagar meu lanche, irmã? A tristeza vai desaparecer. E você vai adorar. E lógico, vai passar. Amém? Dani, vem aqui, pode se assentar, queridos. Nós vamos ter só mais 5 minutinhos de orientação para o nosso congresso. Deus abençoe!
Glória a Deus. Pedi para a mídia lá já preparar o nosso vídeo do congresso, por favor. Que nós vamos passar o vídeo do congresso agora. Mas espera as mulheres sentar um pouquinho. Que momento especial, né, mulheres? Glória a Deus. Aleluia. Tá pronto lá para passar? Sim, não? Sim. Então vamos. Já fizeram a tua inscrição? Gente, nós temos que fazer o quanto antes, não dá para ficar de fora. Vou falar, pastor, fique tranquila. Não dá, se você ainda não fez, ó, se coce para fazer a inscrição o quanto antes e levar, não é para você ir sozinha, leva as amigas. Tem amiga? Se você só tem amiga da igreja, vai pegar as amigas do trabalho, entendeu? Vai pegar as primas, tias, vó, traz todo mundo. Amém? Pode colocar o slide ali para mim, por favor? Mulheres, nós temos algumas metas, alvos para a nossa oração, tá? A partir de hoje nós vamos... Aqui são alguns motivos de oração, de sugestão, você pode acrescentar muito mais. Tá lá, pastora, lá, ó. 2.000 mulheres. Quantas mulheres? Fala de novo. 2.000 mulheres. E nós vamos chegar muito mais, em nome de Jesus. O Senhor vai nos surpreender, né? Não basta ser qualquer mulher. Então você vai começar a orar para que o Senhor coloque vontade dentro do coração delas. Tanto das que já são do Senhor, quanto aquelas que ainda não são. Porque as que não são, serão. Amém? Sedentas pelo mover do Espírito Santo. Temos que orar também para a liberdade do mover do Senhor, nos corações, nas mentes. Porque não adianta ir lá só fazer um volume no congresso, né, gente? Né? Ir lá e só tá lá. Eu tenho que ir, né? Pelo financeiro das nossas mulheres também. A gente precisa orar por isso. Porque muitas dependem do marido, sim? Né? Então precisamos orar para que o Senhor quebrante o coração desses maridos, que haja um mover. Outras trabalham, mas o dinheiro é meio contado, então que o Senhor prospere. É dessa forma que você deve orar. Aprenderam sobre lábio aqui, sobre palavras, então nada de pensar, mas será? Não, a fé é convicção, é sim. Pelo translado em segurança de todo mundo que está vindo para o congresso. Não só as caravanas principal, porque estão vindo pela estrada, gente. Mas vocês também aqui, todas que virão. Está saindo do carro, está se deslocando? Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor traga em segurança, que ela chegue bem. Amém? O próximo. Orar por todas as equipes que atuarão. A gente vai ter muitas equipes atuando nesse congresso. Porque o congresso, você entra, você senta, está tudo bonitinho, né? Mas por trás, ó... Tem uma multidão de gente fazendo tudo acontecer. E temos que orar por essas pessoas também. Orar pelas nossas ministrantes. Você viu esse povo que vai vir aqui, gente? Meu Deus do céu, gente! Não dá para ficar de fora, não. Tem que vir, porque, cara, é um melhor do que o outro. Mas a gente precisa orar para que o Senhor use elas com poder, com ousadia, autoridade. Elas já são mulheres com autoridade, já são mulheres com poder. Mas que seja derramado sobre elas uma unção diferenciada para os dias que elas estarão aqui conosco. Amém? Orar pela família delas também, gente. Porque às vezes a gente só ora pela ministrante. Ministrante, às vezes, casada, filho, vó, né? Ela tem neto, precisa orar pela família, para que ela possa vir tranquila aqui fazer a doação dela, sem se preocupar com, às vezes, enfermidade. Amém? Pela praça de alimentação, né? Para que não tenha nenhum alimento estragado lá, para Satanás colocar um alimento estragado lá da dor da barriga da mulherada, né? Precisamos orar por isso? Claro que precisamos orar por isso, porque ele é sujo. Ele pode pegar qualquer coisinha para trazer discórdia, intriga e por aí vai. Pelas empresas que estarão no congresso também, lá nas lojinhas, né, pastores? E o pessoal do estacionamento, para o estacionamento também, para não dar encrenca. E vou te dar uma dica, mulher. Você que tem carro, seja bem testemunho do Senhor. Não pare na farmácia. Não pare em cima da calçada. Não pare na rua, que não pode parar, que os ônibus fazem manobra. Entenderam? Dê bom testemunho. Vai ter o estacionamento aberto lá também, né, pastora? Vai, né? Ai, mas é muito longe, tem que andar. Faz o aeróbico do dia, não tem problema nenhum, né? E daí já fica melhor no vestido, né, pastora? Que daí já fez o aeróbico. Pela nossa mídia do congresso, para que dê tudo certo na hora de passar os slides, na música, no som, os bastidores lá que está passando na internet, porque pense... O que que acontece, gente? Se aqui a gente tem tudo bem, vai ministrar a palavra para lá. Mas quando tem tudo, não é melhor? Então, Satanás também pode agir até na fiação. Eu sei disso. Então, vamos ter que orar também. Outra, por favor. Ah, tá. Então, assim, os alvos estão ali. Depois eu vou passar no grupo. E aí, todas as pastoras de nação vão passar para vocês. Então, não se preocupe. Ali são os alvos básicos. Tem muito mais. Se a gente parar para pensar, a gente fica uma noite inteira só falando de alvo para o congresso. E vai funcionar assim. Está tudo certo aqui, né, pastora Su? Nesse dia que está aqui a tua nação, a tua líder de nação, ela vai fazer um relógio de oração de 24 horas. Certo? E você, mulher poderosa do Senhor, guerreira do Senhor, vai escolher uma hora do dia para estar orando pelo nosso congresso, pelos alvos. Nesse dia, a nação vai fazer jejum também. Lembrando, meninas, jejum não é tirar uma coisa que você não come todo dia. Por exemplo, eu não tomo café da manhã todo dia. Então, não adianta eu dizer assim que eu vou tirar o café da manhã. Eu tenho que tirar algo que vai sacrificar a minha carne. Ah, eu vou fazer jejum só de uma coisa. Como intercessora, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, as meninas da intercessão sabem. Jejum é você tirar uma refeição inteira. Isso, pastor. Se você vai tirar chocolate, Coca-Cola, celular, seja lá o que for, você vai fazer uma consagração ao Senhor, não é jejum. O jejum é você se abster de uma refeição inteira. Um almoço, ou um jantar, ou um café da tarde. Ah, eu vou ficar 12 horas em jejum. Cuidado. Se você não tem essa prática, se cuide primeiro para daí você ficar 12 horas em jejum. Certo? E nesse período, então, do jejum, você vai fazer essa oração. Vai escolher junto com a tua líder de nação um horário e vai fazer a oração nos alvos jejuando, certo? Eu dou a sugestão para as líderes de nação fazer como a gente faz a intercessão. Faz um grupo com o relógio de oração e aí você posta que você está naquele momento orando, certo, gente? E aí uma vai incentivando a outra que vai estar orando naquele horário. E assim a gente tem o controle que todas estão orando também, tá bom? Pode mudar o slide lá. Todo mundo está vendo o seu dia de oração aí? São três momentos que você vai orar. Ó. Tá vendo? Por 3 vezes, até o dia do congresso. Quem tirar foto aí. Próximo. Aí. Então, todas as nações aí. Vou passar também esse slide lá, para você ficar por dentro. Todo mundo entendeu como é que vai funcionar as orações? O que, que eu tenho que fazer no dia que eu vou orar? Não adianta também jejuar e xingar o cachorro e o marido, gente. E brigar no trânsito. Porque daí você só ficou sem comer. Dia de jejum é dia de você vigiar a você, consagrar aquele momento e a se alimentar da palavra. Amém? Bom, e para finalizar, antes do nosso corredor profético, né, pastora? Nós não podemos deixar sair daqui sem fazer algo para o Senhor. O Senhor diz para a gente, lá em Malaquias, né? Faça a prova de mim. Nós temos um alvo de 2,000 mulheres e a gente vai orar pelo financeiro dessas mulheres. Certo? Então hoje, você mulher que está aqui, nós vamos fazer uma oferta profética. Amém? Uma oferta profética. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Se o pessoal tiver o Pix da igreja para colocar aqui, o pessoal da intercessão já se... Isso. Oferta profética. O que, que você vai fazer? Você vai ofertar um valor ao Senhor, profetizando prosperidade na tua vida e na vida da mulher que já veio na tua mente que você vai levar lá. Amém? Amém? Vocês entenderam a oferta, gente? Então, eu quero aí, você que tem cartão, tem maquininha aqui na frente, mas você vai vir daqui a pouco. Quem já está ofertando pelo Pix aí, glória a Deus e aleluia. Quem tiver com envelope também, pode pegar o envelope aí. E se por acaso você não tem para ofertar hoje, pegue profeticamente o envelope e você vai ter. Em nome de Jesus, porque a gente tem que se apresentar na casa do Senhor com ofertas, né? Então, feche teus olhos nesse momento, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te oferecer, Senhor, essa oferta de propósito, Senhor. Esse valor que está aqui dentro, Senhor, é o valor, Pai, que eu quero e preciso que, em nome de Jesus, o Senhor prospere na vida das minhas congressistas, Senhor. Que elas possam ter, multiplicar, para que elas possam fazer a inscrição e estar conosco lá também. Senhor, se for eu que preciso disso, Pai, em nome de Jesus, prospera a minha vida, Senhor, para que eu possa doar e doar e doar, Senhor, em gratidão a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, por cada mulher que está aqui, Pai, que o Senhor prospere mesmo cada uma delas, que tudo que o inimigo colocou na mente de dificuldade para ela não estar conosco nesse congresso, Pai, trazendo a parte financeira, caia por terra, em nome de Jesus, toda barreira seja quebrada, e que ela veja um milagre financeiro acontecendo na vida dela, e que ela possa fazer essa inscrição, Senhor, trazendo mais mulheres para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ofertar, quem quiser que trazer, rapidinho, bem rapidinho. Glória a Deus pela tua vida.
Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé.
Amém, meninas. Glória a Deus pela sua vida. O que, que eu queria só acrescentar à fala da Dani, porque esses dias de jejum e oração foi uma estratégia que Deus me deu, baseado em Neemias. Nós vamos passar 52 dias de jejum e oração. Vai dar 52 dias. O Senhor tem falado ao meu coração que esse congresso é um fechamento de um ciclo para um novo ciclo. Então nós vamos estar orando exatamente sobre isso. Vai dar 52 dias que nós vamos fechar as brechas, nós como rede de mulheres. Amém, gente? Você topa esse desafio? 52 dias. Nós vamos estar sendo cobertas em 24 horas de oração, em jejum diário. Olha que tremendo que será o nosso congresso. Então, eu, por favor, queridas, levem a sério o relógio de oração, para que a gente possa cumprir fielmente e vivermos o extraordinário no nosso congresso de mulheres. Amém? As minhas pastoras, por favor, vamos fazer aqui um corredor. Rapidinho ali, com todas. Aqui tem o olhinho. Pode já ficar em pé, mulheres, já fazendo fila de um lado, fila do outro. E eu só quero terminar lembrando vocês, gente. E quero profetizar isso sobre suas vidas. Deixa só, libera o corredor, gente. Ou vocês vão fazer aqui para elas saírem. É aqui? Então tá bom, pode ser. Aí faz uma fila para lá, outra para cá, que daí vão sendo ungidas, ó. E vão saindo pelos lados. Tá bom? Cadê as meninas? Vamos lá rapidinho, gente. Tá faltando minhas 12 aqui. Onde que estão as demais? Escapuliram, né? As demais. Amém? Só quero profetizar para vocês. Tenham bom ânimo. Levante-se. Vão em paz. E que o Deus de Israel conceda a cura, a libertação e a transformação na vida de vocês. Amém? Pode soltar um louvor lá, por favor, em nome de Jesus. Pode ir passando, mulheres, em nome de Jesus, recebam. Em nome de Jesus, nós estamos aqui liberando uma unção, uma cura, libertação, restauração, transformação em todas as áreas, em todos os níveis.